Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, o advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, a OABRJ, Wadi Damus. Wadi Damus, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia aí aos ouvintes, às ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês e agradeço aí a lembrança do meu nome para voltar a bater esse papo aí com todo mundo.
Wadi, muito obrigado por você dialogar conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre. Wadi, não dá para nós começarmos uma entrevista com você sem falar desse retrocesso civilizatório que o país atravessa sob a gestão do Jair Bolsonaro. O cenário alarmante de mortes pela pandemia se amplia, algo que tende a piorar ainda mais sem o auxílio emergencial, que oferecia o mínimo de dignidade às pessoas que não podem trabalhar. Isso sem contar essa possibilidade iminente de aprovação das medidas que atacam a população e a soberania do nosso país, que são as reformas e as privatizações, graças a essa vitória do bolsonarismo nas eleições para a presidência das casas legislativas. Como é que você tem observado todo esse quadro, Wadi?
Eu acho que o Brasil tem três grandes problemas, né, e que estão interligados, e num quadro em que um agrava o outro. Temos uma pandemia ainda sem controle, que está ceifando, continua ceifando milhares de vidas diariamente. Já temos mais de 230 mil mortos por essa pandemia, quase 9 milhões de pessoas ao longo do tempo contagiadas, né? E sem ainda um plano de vacinação consistente, claro, para a população, até porque faltam vacinas, e isso se agrava por conta do outro problema, Jair Bolsonaro e seu governo. São aliados do vírus, sabotam qualquer plano de vacinação, tudo aquilo que eles fizeram ao longo do tempo, né, de minimizar os efeitos letais da pandemia, chamando, por exemplo, de gripezinha, de menosprezar aqueles que eram contagiados, chamando-os de mariquinha, e tentando desmoralizar a vacina, engrossando o movimento negacionista, né, negacionista da ciência, negacionista dos efeitos benéficos, né, de um processo de vacinação, tudo isso agrava esse quadro. O Brasil, ninguém nega que a pandemia, que o coronavírus é letal, né? Que ele mata, que ele não escolhe classe, não escolhe cor, sai matando. Mas nós não podemos deixar de perceber, né, de constatar, que Bolsonaro é responsável pelo agravamento do quadro, um quadro que já é grave. Bolsonaro e seu governo são responsáveis, né, seu ministro da Saúde, por boa parte dessas mortes. Boa parte dessas mortes poderiam não ter acontecido, né, caso o governo tivesse tomado providências a tempo e a hora, em termos de medidas protetivas, medidas de isolamento social, né? Tivesse planejado ainda no primeiro semestre de 2020, como diversos países fizeram, o processo de vacinação, né? Isso não foi feito e agravou o quadro. E o outro problema, que também agrava, um vai sai agravando o outro, é a falta de mobilização popular, né? O Brasil tem um vazio, tem um vácuo, né, que ainda não foi ocupado e só pode ser ocupado por um ator, que é o povo, né? Embora tenhamos tido aí ao longo de 2020 alguns dias aí, semanas de panelaço, embora tivéssemos tido agora no início do ano as carreatas que pareciam promissoras, que estavam desenhando um cenário que veio para ficar, parece que não tem uma linha de continuidade. Então, a falta de mobilização popular, né, que é agravado exatamente pela pandemia, então é por isso que eu digo que um fator agrava o outro, um fator gera o outro, também é outro problema que nós temos aqui e que acaba resultando exatamente nisso, nesse retrocesso civilizatório, né? A região norte do país sendo devastada, né? A população amazônica morrendo por falta de ar, e nada acontece com Bolsonaro, nada acontece com o seu ministro da Saúde, nada acontece com o seu governo, e que teve uma vitória na Câmara dos Deputados, né, com a eleição do deputado Arthur Lira.
Você acha que o Bolsonaro é capaz de pagar essa fatura que ele tem com o Centrão, Adi? Ele já falou em recriar ministérios, vai abrir o cofre para irrigar as emendas parlamentares. Mas será que ele tem fôlego para aguentar todo esse toma lá dá cá até as eleições presidenciais do ano que vem?
O Centrão, e eu conheci de perto como opera o Centrão e seus integrantes lá na Câmara dos Deputados, o Centrão custa caro. E não só caro, né? O Centrão sabe comprar, né? O Centrão sabe vender. E o Centrão não se apega a ninguém. O Centrão é um comitê de negócios. Não tem fidelidade com programas, com princípios, né? Tem fidelidade a seus interesses. É claro que, ideologicamente, o Centrão é formado por parlamentares que professam, que defendem políticas neoliberais. Agora está aí o Arthur Lira pautando a questão da autonomia do Banco Central, né? Num quadro que já foi agravado anteriormente, na época do Temer, na época do golpe, com a aprovação aí da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, que deixou a classe trabalhadora sem defesa de direitos, sem uma blindagem, né? Desprotegida no plano legislativo, no plano, dos direitos. E toda essa situação se agrava agora nesse quadro de miséria, né, da pandemia, né? Então, Bolsonaro, não é a primeira vez que um presidente, se rende a esquemas de corrupção, a esquemas de fisiologismo, né? Bolsonaro não é o primeiro, infelizmente, talvez não seja o último. Só que num quadro de penúria, num quadro em que o governo tem que investir no enfrentamento à pandemia, né? Se a pandemia continuar sem controle, ceifando vidas, né, aumentando o abismo da desigualdade social, Bolsonaro pode se ver em palpo de aranha, pode se ver numa situação institucional complicada, social complicada, né? Daqui a pouco nós vamos começar a ter saques aí em supermercados, né? Porque a inflação ela está se abatendo exatamente onde? Nos itens da cesta básica, na alimentação, né? Então, Bolsonaro fez um pacto que nós poderíamos chamar de pacto com o diabo, né? E o Centrão não tem piedade, não, né? O Centrão cobra fatura. O Centrão, para se manter aliado do Bolsonaro, vai ter que ser irrigado com cargos, vai ter que ser irrigado com emendas parlamentares, né? E se Bolsonaro, num dado momento, titubear, achar que não tem condição, né, de manter essa sua aliança, né, que custa tão caro, isso também pode lhe custar caro por outro lado, né, porque se ele perde a blindagem do Centrão lá na Câmara dos Deputados, isso pode ser o caminho, né, um caminho que abra as porteiras para a votação das quase centenas pedidos de impeachment, né, que estão lá engavetados desde a presidência de Rodrigo Maia.
Essa conjuntura atual amplia as possibilidades de reeleição do Jair Bolsonaro no ano que vem, Wadi. As mobilizações populares contra o presidente estão prejudicadas por conta da pandemia. A oposição vem atuando de maneira limitada por uma série de motivos. É possível que o bolsonarismo ganhe mais 4 anos para assombrar o nosso país, Wadi?
Nós vivemos um quadro de fragilidade, né, da política, um quadro de descrédito da política, né, que ganhou já há algum tempo corações e mentes da população. Aliás, esse é um dos méritos, né, entre aspas, da famigerada Operação Lava Jato, né, processo de criminalização e desmoralização da política. E, aliás, foi um cenário, foi esse cenário que facilitou e que levou à vitória de Bolsonaro em 2018. Esse quadro, infelizmente, permanece, né? Nós temos uma oposição fragmentada, até porque o Brasil vive um quadro inédito desde a ditadura, né? Nós temos setores da direita em oposição. Em oposição não a um governo de esquerda, em oposição a um governo de extrema direita, né, impôs, né, uma derrota a esse setor da chamada direita liberal, uma derrota acachapante na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Então, isso é outro fator, né, essa fragmentação da oposição e ainda a fragilidade da esquerda, né, em se impor com nitidez, se impor como um player nesse jogo, né, com programa, com atitude, né, com firmeza, né. A esquerda praticamente se resume à iniciativa de algumas parlamentares. De fato, isso pode fazer com que Bolsonaro tenha uma sobrevida. E não é só isso, né? Com todo esse quadro de deterioração, né? Com toda essa tragédia que a pandemia trouxe ao país, o desemprego, o aumento da desigualdade social, né? Bolsonaro ainda oscila com apoios aí na ordem de 25% a 30%. Da população, né? Isso é muita coisa, né? Vamos lembrar que Temer, quando saiu do governo, saiu com 2-3% de aprovação, né? Saiu praticamente enxotado. A um Bolsonaro, se ele concluir o seu governo, né, ele chega como candidato forte, sim, em 2022. E como ele não tem escrúpulos, como ele usa a máquina como bem entende, sem pudores, sem que ninguém o detenha, né, ele chega ao segundo turno e pode ganhar sim as eleições. Então, acho que isso aí é um recado, um quadro, né, que em relação ao qual a esquerda, as forças progressistas têm que se debruçar, né? Que se a esquerda for fragmentada para a eleição de 2022, corre o risco de nós irmos para o segundo turno, quer dizer, o povo brasileiro ir para o segundo turno tendo que escolher entre a extrema-direita e a direita, né? O que para nós seria uma verdadeira tragédia. Dessa forma, né, ainda temos um caminho muito grande pela frente para desconstruir Bolsonaro e seu governo.
O Partido dos Trabalhadores se adiantou e já anunciou na última semana o nome do Fernando Haddad como pré-candidato para a disputa das eleições presidenciais do ano que vem. Essa ação se deu, obviamente, com o apoio do ex-presidente Lula. Como é que você analisa esse anúncio antecipado, Adi? Você acha que essa foi a melhor decisão do partido, anunciar logo um nome para evitar o que aconteceu lá em 2018, quando se esperou até o último momento pela possibilidade de o Lula concorrer?
Anderson, na tua pergunta, a tua pergunta contém pelo menos parte da resposta. Em 2018, o PT esperou até o último momento, até o julgamento no TSE, esperou pela candidatura do ex-presidente Lula. Até então, naquele momento, candidato favorito naquelas eleições, né? Isso teve um preço, que o Haddad foi lançado com poucos dias, né? O processo de transferência de votos até se deu. Mas o Haddad, embora tenha se comportado de maneira correta aí durante o processo eleitoral, mas foi um candidato, né, que se apresentou com pouquíssimo tempo, né? E, por óbvio, ficou, né, a lição daquelas eleições. Mas não é só isso, né? Nós temos que entender que o presidente Lula está travando no Supremo Tribunal Federal, está travando uma batalha crucial, né? Por mais que hoje a Lava Jato esteja desmoralizada, que Sérgio Moro, Dallagnol, né, e aquela turminha de Curitiba, a gangue de Curitiba, esteja desmoralizada, né? Mas a imagem do presidente Lula foi muito comprometida com esse processo de perseguição midiático penal, né? Isso trouxe arranhões, né? Trouxe arranhões profundos, né, na imagem do presidente Lula. Então é mais. E o que que está acontecendo agora? Ele está soltando o Haddad, né, até para que fique claro lá no Supremo, né, que ele não está colocando a candidatura dele acima de qualquer coisa, a qualquer custo, que ele pode não ser candidato. Quando ele solta o Haddad para fazer caravanas, para ir para as ruas, para viajar o país, ele também está querendo dizer: olha, não sou candidato a qualquer preço, né? O meu partido oferece, tem condições de oferecer outro nome, que não seja o meu, né? E sinaliza lá para os ministros do Supremo que ele pode não vir a ser candidato. Eu sei, né, e sei não por especulação, sei que a possibilidade de o Lula ser candidato assusta, né, as elites e assusta alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que até topam julgar inocente, até topam julgar Moro suspeito, mas não engolem a volta do Lula à presidência da República. Então é um jogo do xadrez político, acho que perfeitamente válido, né? Respeito o direito daqueles que criticaram, respeito o sentimento daqueles que criticaram, mas é uma crítica, do meu ponto de vista, equivocada, né? Eu não tenho a menor dúvida de que o PT, Lula, Haddad, enfim, estarão abertos a discutirem um programa em comum com a esquerda e abertos, inclusive, a discutirem uma candidatura única para a esquerda, que pode não vir a ser do PT. Mas o jogo agora, mexendo no tabuleiro do xadrez, acho absolutamente correto e não vejo como insensato, não.
Agora, Wadi, por que a esquerda insiste em personificar a disputa pela presidência, ao invés de discutir um projeto político genuinamente progressista, que reduz as desigualdades e privilegia o trabalhador brasileiro da base da pirâmide, para depois sim escolher um nome de consenso?
Eu entendo que, de uma certa forma, eu respondi essa pergunta ao responder a pergunta anterior, né? Entendo que uma coisa não inviabiliza a outra. O fato de o PT, o fato de o presidente Lula ter lançado o nome do Haddad como uma espécie de pré-candidato, que nem pré-candidato é, né? Não, nem candidato nem pré-candidato. O processo eleitoral ainda não foi aberto. Mas a pretensão, a possibilidade, ele lançou a possibilidade de o Haddad vir a ser candidato às eleições presidenciais de 2022. Isso não inviabiliza a discussão de um programa em comum. Isso não significa que o PT está impondo o nome do Haddad a ferro e fogo, que Haddad será de fato o candidato do PT às eleições. Tudo isso está em aberto. Mas o fato de ter largado na frente, de ter se apresentado como possível candidato agora, mexe no tabuleiro e é bom que mexa. Nós estamos numa parmaceira. A esquerda está numa pasmaceira. A oposição está numa parmaceira, né? Então, isso mexe com o tabuleiro, isso obriga a mídia, que de um tempo para cá, né, de alguns anos para cá, praticamente baniu o nome de Lula, o nome do PT, o nome de pessoas ligadas ao PT do seu noticiário, vai acabar obrigando a mencioná-lo, né? Então, não vejo como incompatível, não acho que esteja se criando nenhum quadro irreversível, né, daqui para frente. Né? Num dado momento, a esquerda vai se sentar, a esquerda vai debater o seu programa e a esquerda vai debater candidaturas, que eu espero, né, que seja uma candidatura unificada. Espero que seja uma candidatura que unifique todo o campo da esquerda, ou pelo menos unifique os seus principais, a sua principal dimensão, os seus principais partidos, seus principais integrantes, né? Então é assim que eu vejo.
Você e o deputado Paulo Pimenta, Wadi, tomaram uma iniciativa que eu julgo muito importante para restabelecermos uma trajetória minimamente democrática e afeita à legalidade no nosso país. Na última semana, vocês ingressaram no Supremo Tribunal Federal com um pedido de prisão do ex-juiz Sérgio Moro, do procurador Deltan Dallagnol e de outros integrantes da Operação Lava Jato, que foi encerrada depois de alcançar o seu objetivo principal, que era tirar o ex-presidente Lula do cenário político. Essa notícia-crime que vocês protocolaram no STF aponta condutas ilegais dos integrantes da Operação Anticorrupção e se baseia naqueles diálogos revelados no âmbito da Operação Spoofing, aos quais a defesa do Lula teve acesso. Aliás, a segunda turma da corte julgou ontem a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de compartilhar as mensagens com a defesa do ex-presidente. O que você e o deputado Paulo Pimenta esperam dessa notícia-crime que protocolaram no Supremo, Wadi? Me parece que estão mais do que claros os prejuízos que essa figura nefasta, que é o juiz Sérgio Moro, e essa Lava Jato trouxeram ao nosso país.
Que tem acontecido em relação à Lava Jato? Lava Jato, ela não existe mais, né? O que existe é o seu legado e o lavajatismo como prática de atuação policial do Ministério Público e do Judiciário. Mas o centro dessa discussão é a possibilidade de, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ex-juiz Sérgio Moro ser considerado suspeito e, por via de consequência, as condenações impostas ao presidente Lula sejam anuladas, né? E com a consequente devolução dos seus direitos políticos, né? O que seria um embaralhamento aí do cenário político. Então, o foco tem sido esse. O que eu acho particularmente, e até pelo fato de ser alguém que veio do mundo do direito, do mundo jurídico, né, é que não basta isso. O que esses diálogos estão revelando, aliás, desde a época da chamada Vaza Jato, é que Moro e seus comparsas cometeram crimes das mais diversas naturezas e da mais acentuada gravidade, né? Eles venderam a soberania nacional, eles entraram em contato, eles cometeram um crime de lesa pátria, né? Eles entraram em acordo, né, com agentes estrangeiros sem autorização do Estado brasileiro, né? Isso é traição ao interesse nacional. Eles quebraram a economia, quebraram empresas brasileiras e, aliás, hoje se beneficiam, o Moro se beneficia monetariamente, né, disso, porque está recebendo dinheiro de uma empresa de consultoria que tem como cliente as empresas que ele ajudou a quebrar. Então, tudo isso é muito grave, isso não pode ficar impune, né? Isso não pode ficar, se resumir a considerar Moro suspeito, né? Não, há que se ir mais fundo. Nós estamos dando uma oportunidade ao Ministério Público, com esta notícia-crime, de o Ministério Público se redimir perante o mundo do direito, se redimir perante a sociedade brasileira. Dallagnol e seus comparsas emporcalharam o nome e a imagem do Ministério Público, né? Então, Dallagnol e aqueles que ainda permanecem como procuradores não têm mais condições morais e jurídicas de permanecerem exercendo essas funções. E eles têm que sentar no banco dos réus, eles têm que responder por aquilo que fizeram. Daí a iniciativa minha do deputado Paulo Pimenta, né, e aí eu estou como autor e como advogado, dessa notícia-crime, né? O sistema de justiça brasileiro como um todo tem que recuperar a sua credibilidade, perdida com a Lava Jato. Porque qualquer cidadão hoje, seja de que classe social for, né, fala, poxa, será que o meu processo está sendo conduzido corretamente? Pô, será que o juiz não está em conluio aqui com o procurador, né? Vamos nos colocar aí no processo trabalhista para sair do processo penal. O empregado, ou mesmo o empregador, né? Pô, será que o meu patrão está em conluio com o juiz? Ou será que meu ex-empregado está em conluio com o juiz para me prejudicar? No processo de família, né, em que se discute divórcio, guarda de filho, etc. Será que está havendo um conluio ali entre o juiz e a outra parte? Então, isso pode acontecer em qualquer processo, em qualquer província do direito, em qualquer dimensão processual. Por isso, tem que se mandar um recado, né, à sociedade brasileira: olha, isso de fato aconteceu e nós estamos punindo os que fizeram isso, os que cometeram esse crime. O povo brasileiro, a sociedade brasileira, podem voltar a acreditar no sistema de justiça.
Uma discussão que se coloca é a seguinte: uma eventual prisão do Sérgio Moro nos próximos meses não poderia favorecer ainda mais o Jair Bolsonaro, Adi? O ex-juiz, que era tido como o guardião da moralidade pelo ex-capitão, saiu do governo escorraçado, denunciando a tentativa de interferência do presidente da República na Polícia Federal.
Eu não tenho a certeza que uma eventual punição sobre Sérgio Moro e até mesmo a sua prisão, que eu acho que é algo, por mais que eu queira, né, é algo difícil de acontecer, mas não tenho certeza de que isso vai ajudar Bolsonaro de uma maneira tão intensa. Mas ajudando ou não, pouco importa, né? O que Moro fez, Moro praticou crimes, Moro desmoralizou o poder judiciário, né? Moro agiu, né, em conluio com a acusação nesse processo. Moro agiu em conluio com agentes estrangeiros em pleno território brasileiro, né? Moro condenou pessoas sem prova, particularmente o caso do ex-presidente Lula, interferindo no jogo eleitoral, interferindo no resultado das eleições de 2018, que acabou beneficiando, né, o seu candidato, candidato dele desde a Lava Jato, né, Jair Bolsonaro. Moro foi premiado com essa sua atuação, foi premiado com o Ministério da Justiça, foi premiado com emprego, né? Que ele tem agora numa consultoria enchendo as burras de dinheiro. Então, eu particularmente não faço esse cálculo se isso vai beneficiar Bolsonaro ou não vai beneficiar Bolsonaro. Moro não pode ficar impune, né? O que ele fez não pode ficar sem reprimenda, né? O que ele fez é de suma gravidade. Gravidade para a democracia brasileira que ele ajudou a destruir, para a economia brasileira que ele ajudou a destruir, para o direito que ele ajudou a destruir, rasgando, a Constituição, né? Então não há como fazer qualquer cálculo que possa servir para não se tocar em Sérgio Moro. Não basta, repito, ele ser considerado suspeito. Embora um juiz considerado pelos seus pares suspeito, é a pior desonra que pode haver a um juiz, né? Moro vai sair desse processo no Supremo desonrado. Mas não basta isso, repito. Moro tem que sofrer uma reprimenda. E a reprimenda é a pena, que pode levar, sim, à sua prisão.
Para encerrar, Wadi, com o executivo, o legislativo e o judiciário completamente comprometidos com o capital hegemônico, com uma população que não se vê representada nas mais altas instâncias desse país, você enxerga uma saída dentro do sistema político-jurídico que está colocado? Como é que as lideranças de esquerda podem estabelecer uma ruptura com essa lógica para entregar o protagonismo ao povo brasileiro, Wadi?
Na história dos povos, né, ao longo do tempo, ao longo de gerações, já ficou provado, já ficou demonstrado que a saída profunda, a saída radical, a saída duradoura para os problemas dos povos não reside em soluções previstas na institucionalidade, né? É claro que ter instituições funcionando é muito melhor do que não ter instituição nenhuma. É claro que ter um poder judiciário minimamente isento, né? É claro que ter um Congresso Nacional minimamente representativo, e é claro que ter um governante minimamente representativo do povo, eleito diretamente pelo povo, é melhor do que não ter nada disso. Agora, isso é insuficiente. Nós não podemos achar que o Supremo Tribunal Federal vai resolver, né, os problemas profundos que o povo brasileiro tem. O Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, né, não vão resolver a fome, não vão resolver o desemprego, né? Podem ajudar a minimizar os efeitos nefastos de quadros patológicos como esse. Mas quem resolve seus próprios problemas é o povo. É o povo com a sua atuação, é o povo na defesa de um projeto mais profundo, projeto de revolução social, projeto que estabeleça, né, a igualdade social como o seu norte, né? E que ataque problemas gravíssimos, são problemas, inclusive, problemas que dizem respeito à humanidade, né? Questão do aquecimento global, questão do meio ambiente, né? Então, a saída, obviamente, a saída definitiva, não reside, né, em instâncias, no plano institucional. Agora, nós não podemos também ter a estreiteza, navegar no esquerdismo, né, que Lênin tanto criticava, e negar a importância de ter uma atuação institucional. Então, nós temos quadros no parlamento, né, que defendam um programa socialista, programa democrático popular, é muito importante. Nós temos nas instâncias judiciais, juízes progressistas, juízes que não apoiam, né, reformas antipopulares, né, que votem, né, que atuem contra o desfazimento, a revogação de direitos, né, dos trabalhadores, do povo em geral. É importante. Nós temos procuradores que defendem direitos humanos, né, como já houve no passado. Isso é importante. Nós não podemos virar as costas para isso. Mas isto, embora importante, é insuficiente, né? A saída residirá sempre na força de organização popular, na mobilização popular, povo organizado, disciplinado, defensor de um programa, né, um programa revolucionário. Essa é que tem sido a saída, né, duradoura para os problemas do povo, né? Afora isso, nós vamos continuar vivendo em ilusões e em vitórias parciais que aqui ou ali nós possamos obter junto às instituições do Estado Democrático Burguês.
Wadid Amuji, muito obrigado novamente por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, sou eu que agradeço, né? É sempre uma satisfação estar aqui dialogando com você, com os teus ouvintes, né, teus muitos ouvintes, e estou sempre à disposição. Todas as vezes que eu puder colaborar com o debate, que eu for lembrado, eu estarei aqui, como sempre estive, e com muita, muita satisfação. Tá? Então, um forte abraço a você, um forte abraço aí aos ouvintes e às ouvintes, e muito bom dia para todos e todas.
Conversamos aqui com um advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, a OAB, e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Wadid Amuji. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix. Essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, Elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.